para que tudo fique claro. Projeto de lei, projeto de resolução 873 do Bloco. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? O PSD e o Chega. Pelo que o projeto de lei, o projeto de resolução foi rejeitado com esta votação. Passamos ao projeto. Senhora Deputada, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para informar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentará uma declaração de voto.
Muito obrigado. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido, o Grupo Parlamentar do PSD apresentará uma declaração de voto.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Ventura.
No mesmo sentido, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sim, senhor. Fica registado esta intenção dos dois grupos parlamentares e do Sr. Deputado André Ventura de apresentar uma declaração de voto. E passamos, assim, à votação do projeto de resolução 701, também do Bloco de Esquerda, sobre revisão da carreira de vigilante da natureza. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? O PSD e a Iniciativa Liberal. Portanto, o projeto de resolução foi rejeitado com a votação que acabei de referir. Projeto de resolução 793 do PCP pela valorização dos vigilantes da natureza. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD. O PSD. Portanto, o projeto de lei foi rejeitado com votos contra do PS e abstenção do PSD. Projeto de resolução 797 do PEV pela revisão da carreira de vigilante da natureza. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD e a Iniciativa Liberal. O projeto de resolução foi rejeitado com a votação que acabei de mencionar. E ainda sobre esta matéria, o projeto de resolução 825 da senhora deputada Cristina Rodrigues. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD e a Iniciativa Liberal. Foi rejeitado com votação idêntica à iniciativa anterior. Passamos então agora à votação final global do texto apresentado pela Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, de projetos de resolução do PSD, do Bloco de Esquerda e do PEV sobre a implementação de ações tendentes à despoluição do rio Ferreira. Quem vota contra? Vota contra o PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Portanto, o texto final da Comissão de Ambiente foi aprovado. Senhora Deputada Lara Martinho, faça o favor.
Senhor Presidente, para informar a Câmara que o Grupo Parlamentar do PS apresentará uma declaração de voto.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Fica devidamente assinalado.
Aos habitantes do Val de Sousa.
Podemos continuar. Passamos à votação do texto final apresentado também pela Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, relativamente a projetos de resolução do PCP e do PAN sobre avaliação ambiental estratégica para a exploração mineira. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD e a Iniciativa Liberal. Portanto, este texto foi rejeitado. Foi rejeitado. Não há dúvidas sobre isso, pois não?
Não.
Podemos continuar? Muito bem. Então passamos ao requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda de avocação para plenário da votação na especialidade da proposta de texto da Comissão de Economia relativa à apreciação parlamentar número 33 do PCP, que incide sobre o Decreto-Lei 81 de 2020. Vamos votar, portanto, este requerimento de avocação. O que vamos votar é o requerimento de avocação. Fique claro. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado. Senhor Deputado Pedro Filipe Soares, faça o favor.
Sr. Presidente, na sequência da aprovação do requerimento, abre-se um período de debate e queria inscrever a Sra. Deputada Maria Manuel Rolo para o efeito.
Muito bem. Então, vamos aceitar inscrições para quem o desejar. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este é um dos vários decretos necessários para a implementação da Lei de Bases da Habitação. É um passo curto, está quase tudo por fazer, mas é um avanço. Nesta apreciação parlamentar, demos os nossos contributos para a existência de uma Autoridade Nacional da Habitação, com reforço cabal e territorialização necessária do Instituto da Habitação. Mas o Partido Socialista e o PSD chumbaram-nos. Mas o que não se entende esta vocação que aqui trazemos hoje é precisamente para dar uma última oportunidade de emenda nesta situação, é que se retire a obrigatoriedade de transparência relativa a um dos principais programas de resposta habitacional. O primeiro direito pretende responder a dezenas de milhares de carências habitacionais, é um programa dinâmico, terá alterações, terá necessidade de mais orçamento e responderá a muito mais necessidades do que aquelas que foram inicialmente identificadas. Aliás, isso tem vindo a ser visível a cada informação que, com bastante esforço, se torna pública. Pela importância e pelo objetivo ambicioso de erradicar as carências habitacionais até ao 25 de abril de 2024, deve ser altamente escrutinável e a sua informação anonimizada e agregada deve ser pública, corrigindo um dos grandes erros de programas passados. Aliás, um dos mais graves problemas para o desenho de políticas públicas de habitação em Portugal é a inconsistência e falta de disponibilidade de informação. Ou está entregue a empresas de consultadoria imobiliária, que fazem disso um negócio privado, ou aguardam eternamente compilação por parte dos também internamente em criação organismos do governo. O primeiro direito pressupunha algo que poucas vezes existiu, um relatório anual de acompanhamento. E o que o decreto-lei que analisamos aligerou foi essa transparência. E nós propomos simplesmente que se reponha. Não se fazem omeletes sem ovos, não se faz política pública sem informação e não se garante a execução sem transparência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, em nome do PSD, a Sra. Deputada Filipa Roseta. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Deputada. Mais uma vez, vamos pedir outra vez informação. Informação, o PSD já pediu, já marcou um debate de urgência em dezembro. Informação, informação, informação. Capacitem, senhores deputados, senhoras deputadas, que este país vai receber um cheque sem, a fundo perdido, sem precedentes da Europa para fazer habitação. Sem precedentes. Um cheque de milhares de milhões, sem precedentes. E Ursula von der Leyen diz-nos que nós temos que ser transparentes, que nós temos que combater a corrupção, que nós temos que imaginar o que é que o futuro pode ser. Um futuro de cultura, de inovação, de tecnologia, de imaginação. E o que é que nós temos em Portugal? Temos um governo socialista e eu sinceramente não acredito que haja uma pessoa neste país que acredite que um governo socialista é capaz de gerir um programa de obras públicas desta natureza. O que nós temos é um governo a preparar-se para a festa socialista outra vez e o que nós vamos ter neste Parlamento é o PSD desde o primeiro dia até ao último a pedir informação. Há muito tempo, senhor deputado do Bloco de Esquerda, há muito tempo que nós continuamos a pedir informação que não temos. Onde é que vocês estavam em dezembro quando o PSD marcou o deputado de urgência sobre isto? Onde é que vocês estavam quando nós andamos a pedir o Conselho Nacional de Habitação e o Programa Nacional de Habitação há um ano? Onde é que vocês estavam? Não finjam. Uma coisa que vocês podem fazer muito bem neste momento é fingir que não andaram cá durante 5 anos a apoiar este governo, mas andaram. Não vale a pena fingir que não andaram, porque andaram. E o que é que nós vamos ter agora? O meu diálogo nem é para vocês, é mesmo para as pessoas que estão lá fora e eu quero que elas capacitem disto. Este país vai receber um cheque sem precedentes para fazer obras públicas e ninguém acredita neste país que um governo socialista seja capaz disto. Chega, acabou a festa socialista, acabou a festa socialista, acabou a festa socialista. Temos que virar a página do socialismo em Portugal.
Tem agora a palavra, em nome do PS, a Sra. Deputada Maria Begonha. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Filipa Roseta, onde é que estava o PSD com a pior lei das rendas aprovada? Onde é que estava o PSD quando aprovámos a lei de bases da habitação, que o PSD votou contra? Onde é que tem estado o PSD num debate sobre habitação e reforço do papel do Estado na habitação, do qual o PSD tem estado absolutamente ausente? E, portanto, registo, embora não concordando, obviamente não acompanhando o PS, tudo o que disse a senhora deputada do Bloco de Esquerda, é preciso realmente registar a diferença de registo. O decreto-lei que nós apreciámos e cuja vocação também estamos aqui
a apreciar hoje veio trazer novamente um avanço à adequação dos instrumentos à Lei de Bases de Habitação, que a senhora deputada tanto desvaloriza, porque há uma decisão de princípio, de política pública do Partido Socialista, de ter uma habitação com uma intervenção de papel do Estado, que se responsabilize de facto pelo papel que o Estado tem a suprimir as carências de habitação, que nunca foi uma preocupação da direita, em particular do PSD. É evidente que muitos dos objetivos que nos propomos só se resolvem a médio e longo prazo. É evidente também que este decreto-lei, que adequa instrumentos e que é um avanço, não resolve todos os problemas que temos da habitação. Mas é muito importante compreender que as acusações de falta de informação ou de falta de transparência também não podemos acompanhar. Foi entregue, de facto, um relatório sobre o primeiro direito nesta Casa. Não tem havido nenhuma tentativa de nos furtarmos, do Governo se furtar à entrega de informação ou de transparência. Pelo contrário, também a criação do Conselho Nacional de Habitação, cumprindo mais um desígnio, é também um instrumento de consulta, transparência, de diálogo. Não tem existido, de facto, um não cumprimento, rigor, transparência e informação, mas nós não inviabilizaremos esta proposta deste artigo por parte do Bloco de Esquerda, que no fundo explicita também informação que já seria disponibilizada, que reforça também aquilo em que acreditamos, que é a responsabilização do Estado em também prestar toda a informação que possa também densificar as políticas públicas que estamos a implementar. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada tem razão. De facto, a habitação pública é um escândalo em Portugal. Mas não é um escândalo por não haver informação do Governo. É um escândalo porque a nossa habitação pública tem sido a habitação social. Tem sido a habitação paga pelos contribuintes portugueses, paga pela classe média, paga por aqueles que mais impostos têm pago e que veem agora o Governo virar-lhes a cara. Senhora Deputada, dos autarcas do Bloco de Esquerda, que certamente lhe poderão dar esta informação, saberá do incumprimento que existe de rendas e de pagamentos nestas casas que todos nós, que um país inteiro lá fora, continua a pagar insistentemente e incessantemente. Nós não estamos aqui a dizer que façam uns e paguem os outros, continuem uns e paguem os outros. Nós não precisamos de mais habitação social. Nós não precisamos de ter os coitadinhos de sempre a serem pagos por quem trabalha, por quem paga impostos e por quem continua a sustentar este país. Mas eu acho, Sra. Deputada, que tem particular graça que venha aqui exigir... Quero falar mais alto. Quais imigrantes? Os imigrantes estamos nós a pagar há muito tempo.
Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos criar condições para que termine esta intervenção do Sr. Deputado André Ventura. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, faz favor. Sr. Presidente, estava eu a concluir, quando fui interrompido indevidamente, que é curioso o Bloco de Esquerda exigir ao Governo esclarecimentos sobre política de habitação, exigir ao Governo mudanças em política de habitação quando sustentaram os últimos orçamentos do Partido Socialista. Onde é que estava quando o Partido Socialista aprovou 5 orçamentos, todos eles contrários àquilo que defendem na habitação pública em Portugal? Porque é que é agora que o vêm fazer? Agora que vem uma bazuca enorme de dinheiro para Portugal, vêm dizer que querem mais habitação pública e uma nova geração de políticas públicas de habitação. Sim, nós precisamos
Senhor
de habitação...
Sr. Deputado, quero concluir, se fizer o favor.
Posso terminar ou os senhores querem vir para aqui para este
lado? Não pode terminar, Sr. Deputado, tem que terminar. Faz favor.
Já terminou,
Sr. Deputado? Sr. Deputado, já terminou a sua intervenção?
Não, não termina.
Então faz favor, porque o tempo continua a contar.
Imaginar não é fácil falar
deputado,
assim, não
ou
é?
Termina não é ou a mesa assim, tem que lhe tirar a palavra. Faça o favor de concluir.
Vai-me tirar a palavra a mim?
Vou-lhe tirar a palavra a si se não cumprir o tempo.
Bom,
como
muito bem,
como
então
tiraria
tentar,
a qualquer deputado.
Eu vou tentar
faça o favor
concluir,
de concluir.
Se me for permitido concluir, senão não vou concluir.
Sr. Deputado, está a perder
Bom,
tempo, faz favor.
Nós precisamos de habitação pública. Mas precisamos de habitação pública para aquela classe média que foi empobrecida com esta crise. Precisamos de habitação pública para quem foi empobrecido nos últimos anos.
Obrigado,
e não
deputado.
Para que aqueles que andaram a pagar impostos andem agora a sustentar um
Muito
país
obrigado.
Em que metade não quer fazer absolutamente
Muito obrigado,
nada. Muito obrigado.
Não temos mais inscrições. pelo que passamos à votação da avocação do Bloco de Esquerda, que foi objeto deste requerimento. Pergunto quem vota contra. O Chega. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o Partido Socialista. Portanto, esta proposta de alteração relativa ao artigo 8º foi aprovada com as votações que acabei de mencionar. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, era a favor.
A favor, muito bem, senhor. Fica corrigido. A Iniciativa Liberal votou a favor. Muito bem.